palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Hoje é um dia importante para o nosso país, porque hoje esta Assembleia aprovou uma lei que define as condições em que a morte medicamente assistida não é punível. É uma proposta cujo processo legislativo conheceu uma participação e um alargado debate, talvez como poucos processos legislativos conheceram nesta Assembleia, um diploma que estabelece um processo rodeado de todas as cautelas e garantias que só é possível em situações muito particulares e determinadas e muito bem definidas na lei, que exige um pedido consciente, livre e informado e que pode ser revogável a qualquer altura e sem quaisquer formalismos. Trata-se, portanto, de uma boa lei para a qual os Verdes também deram o seu contributo com as suas propostas. Ainda assim, queria ainda deixar mais duas notas. A primeira, para lamentar o facto da proposta dos Verdes sobre a garantia da morte medicamente assistida só poder ser possível no SNS, não ter merecido o consenso de todas as bancadas. Era para nós um pressuposto importante, porque se há matérias que devem estar fora do alcance do mercado, esta é uma delas. O que os Verdes pretendiam com essa proposta em concreto era afastar o setor privado deste debate e desta solução. Era uma forma de garantir que a morte medicamente assistida não se tornasse num fator de negócio, mas que infelizmente não mereceu o acolhimento ou o consenso das restantes bancadas. A segunda nota, para dizer que esta lei em nada pode contribuir para reduzir, aligeirar ou desresponsabilizar o Estado relativamente ao seu dever de garantir o acesso aos doentes, dos doentes aos cuidados paliativos e de assegurar uma boa rede de cuidados continuados. Como sabemos, existe uma lei de bases dos cuidados paliativos e se não há maior investimento nesses cuidados, assim como nos cuidados continuados, é porque houve ao longo dos tempos quem trocasse esses investimentos por outros valores ou prioridades, como os valores do déficit. Da parte dos Verdes, cá estaremos para continuar a exigir o investimento necessário nos cuidados paliativos e numa boa rede de cuidados continuados. Para terminar, dizer que os Verdes consideram que estamos perante uma lei equilibrada, sensata, justa e que garante o essencial, a segurança e o cumprimento dos critérios legais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Isabel Moreira, por favor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar Partido Socialista congratula-se pela aprovação de uma lei tolerante, plural, que respeita e protege quem quer viver como a natureza o ditar até ao último dos seus dias, mas que respeita quem escolhe do dia da sua morte com a assistência de terceiros em circunstâncias limitadas pelo quadro constitucional. Esta é, por isso, a lei que, em vez de perseguir alguns, acolhe as escolhas de cada pessoa, sendo cada pessoa nessa escolha indelegável, alguém que olhamos com enorme respeito que temos por ser livre e autónomo. Houve poucos debates tão densos, tão intensos, tão abertos à sociedade civil, nos partidos e aqui, no Parlamento. Saudamos o movimento que chegou a esta casa, recordando com gratidão e enorme saudade, em particular, o João Semedo. Este foi um processo legislativo sério, sereno, aberto e participado. A lei hoje aqui aprovada, debatida e aprovada na Generalidade há quase um ano, foi debatida na especialidade no grupo de trabalho presidido pela deputada Mónica Quintela, cujo trabalho e dedicação agradecemos. O texto de substituição aqui aprovado é fruto não apenas da vontade dos projetos de lei do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dos demais proponentes, mas dos contributos recolhidos. Ali ouvimos de forma atenta quem defendia esta lei e também, e de forma muito extensa, quem se lhe opunha com frontalidade e foi nessa pluralidade democrática que aqui chegámos. Ao longo deste ano, nunca deixámos de saber de homens e mulheres cuja voz não é ouvida, por razões evidentes. São as pessoas que estão numa situação de doença terminal, em sofrimento de difícil explanação e que querem poder escolher sem a crueldade da perseguição penal. É gente que está em insuportável silêncio, que dispensa paternalismos, que não impõe nada a ninguém, mas que espera não morrer num sofrimento inútil e indesejado. Aqui estamos a dizer que não deixamos ninguém para trás, nunca, porque talvez seja verdade que o grande teste da civilização seja o da tolerância. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O texto hoje aprovado encerra vários anos de um intenso e informado debate social e político feito por todos os setores do nosso país, atestado pelo Sr. Presidente da República, que já em maio de 2018, disse, e cito, que se fez um debate muito participado por todos os quadrantes políticos, partidários, religiosos e sociais. O debate nunca parou. Se há 3 anos vingou neste Parlamento a visão de um Estado paternalista, prepotente e autoritário, que pode impor a todos um modelo de fim de vida, hoje uma maioria progressista, solidária e empática consagra na lei o sentimento geral dos portugueses que querem um Estado que confira liberdade, autonomia e autodeterminação a quem se encontra lucidamente num fim de vida excruciante para escolher antecipar a sua morte e partir segundo os seus valores. Sabemos que a decisão sobre a morte medicamente assistida é definitiva, com efeitos irreversíveis, e sabemos que comporta riscos e pode promover abusos. Por isso, o texto que hoje aprovamos está fundado no maior rigor e garante a formalidade e a segurança dos processos através de um enorme escrutínio e regulamentação que só foi possível alcançar com o empenho de vários partidos e com os muitos contributos recebidos nas dezenas de audições e pareceres de todas as entidades que quiseram participar na construção de uma lei justa, rigorosa e confiável. A elevada complexidade desta matéria não inibiu os deputados do seu dever, decidir e legislar. O Parlamento não se deixou obstaculizar nem pelo medo, nem pela chantagem, e teve a coragem de avançar no domínio da consagração de direitos, de alargar liberdades e de cuidar dos mais vulneráveis. O Parlamento determinou hoje que um ato de bondade deixa de ser considerado um crime punível com pena de prisão. Uma vida que se vive por inteiro inclui por inteiro o seu fim. Impedir que se tenha uma palavra a dizer sobre como não se quer que a vida termine é uma restrição do direito pleno à vida. Falhar-nos a autonomia no momento do fim da vida é trair-nos a vida inteira. Hoje, o Parlamento reconhece a última liberdade individual de alguém e poder ser ajudado no momento, porventura, mais difícil da sua vida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A eutanásia é uma derrota para todos. A resposta nunca é abandonar aqueles que sofrem. Nunca é desistir, mas cuidar e amar para restaurar a esperança. A propósito de citações, a frase não é minha, é do Papa Francisco. O CDS votou contra e votámos contra porque consideramos que é um erro. É um erro porque permite matar vidas que, pelo avanço da medicina ou pela alteração da própria vontade, poderiam ser salvas. É um erro porque corresponde a uma cultura de morte e de suicídio cuja propaganda, de resto, passa a ser permitida. É um erro, em terceiro lugar, porque é contra toda a deontologia e contra toda a ética daqueles que juraram profissão médica e dos profissionais de saúde em geral. É um erro porque é contra, na nossa opinião, e esperamos que assim se demonstre, e tudo faremos para isso, é contra a Constituição da República Portuguesa e o valor da vida como ela o tem consagrado. Mas neste momento, e para além destes argumentos contra, quando o país não tem ainda para oferecer àqueles que sofrem, e designadamente aos mais idosos, cuidados paliativos dignos de um Estado de Direito e de um Estado desenvolvido, consagrar a eutanásia é também por aí um erro. E por último, digo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é inaceitável que no momento em que morrem 300 portugueses ou mais por dia, no momento em que morrem milhares de pessoas por semana, muitos deles, os mais idosos com certeza, muitos deles em lares, outros em casa, aquilo que o Parlamento tem para oferecer ao país e aos portugueses é uma ideia de morte. Ofereçam-lhes vida, ofereçam-lhes apoio, ofereçam-lhes tratamento, ofereçam-lhes cuidados que o país não tem ainda para oferecer. É uma indignidade, Sr. Deputado. É uma indignidade, é aviltante e, sem medo das palavras, é uma vergonha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao final das declarações de voto. Tenho ainda uma votação para fazer. A aprovação dos diários da Assembleia da República, primeira série, 71 a 78, respeitantes às reuniões plenárias realizadas nos dias 3, 7, 8, 9, 10, 23 e 24 de julho de 2020 a 10 de setembro de 2020. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado, por unanimidade. E apenas resta anunciar o próximo plenário, que será às 15 horas de quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Começamos com uma petição da iniciativa de Renato Fialho de Mendonça e Vasconcelos e outros que solicitam a redução da idade de reforma para pessoas com deficiência. Estão associados dois projetos de lei, um dos Verdes e outro do PAN. Depois uma petição da iniciativa de Jorge Dinis Pinto e outros, reabertura do Hospital Visconde de Salreu. Estão associados projetos de resolução do Bloco de Esquerda, do PCP, dos Verdes e do PSD. Ainda uma petição da iniciativa de Márcia Alexandra Magalhães Rosa Teixeira, acesso de sócios gerentes ao regime de layoff, a que está associado um projeto de lei do CDS e do PP. Quarto ponto, com projetos de resolução do CDS-PP, do PCP, da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda e ainda do PSD, sobre reforço dos cuidados paliativos. E temos ainda, num quinto ponto, um projeto de resolução do PAN pela erradicação da mutilação genital feminina e, no sexto ponto, um projeto de resolução dos Verdes pela contratação de secretários clínicos e de assistentes operacionais para os cuidados de saúde primária. E teremos votações no final do debate. Entretanto, a senhora secretária Maria de Luz Rosinha indicará, antes de terminarmos, quais são os senhores deputados que estiveram a participar nesta reunião por teleconferência. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estiveram presentes a senhora deputada Marta Freitas, eleita pela Região Autónoma da Madeira, em nome do Partido Socialista, os senhores deputados Sérgio Marques, também eleito pela Região Autónoma da Madeira, em representação do Partido Social Democrata, o senhor deputado Carlos Alberto Gonçalves, pela Europa, e ainda em isolamento profilático, a senhora deputada Elza Paes, Eduardo Barroco de Melo, Maria Bogonha, Joana Sá Pereira, Pedro do Carmo, Maria Antónia Almeida Santos, André Pinotes Batista, Susana Correia, do Partido Socialista, Luís Leite Ramos, do Partido Social Democrata, João Oliveira, do PCP.
Muito obrigado, senhora secretária. Muito boa tarde a todos. Saúde. É o que eu vos desejo. Até quarta-feira. Obrigado.